Agora na Transamérica.
Sexo.
Você quer que eu vá com tudo?
Comportamento.
Não abusa de mim que eu tô de mau humor.
Saúde. Relacionamento.
Casar o cacete.
Programa desaconselhável para quem não tem vida sexual ativa.
Interna ela, Alex.
Ou idade suficiente.
Você é gostosa.
Aê.
Seja ela qual for. Está no ar.
Ah, maravilhosa.
Dois em um.
Bichinho dorme até em pé.
Cuidando da sua vida.
Ah, meu Deus do céu.
E hoje, Dois em Um quer saber qual é a sua dúvida sobre relacionamento. Pode mandar sua pergunta, porque a partir de agora temos consultores de relacionamentos aqui no Dois em Um, Gislaine.
Ah, que bom.
Tô falando da dupla Alex Vogel e Aris Bruno. Bom dia, Alex e Aris. Bem-vindos.
Olá, bom dia. Obrigado.
Vocês são consultores de relacionamento.
Exato.
Como é que é o trabalho de vocês?
Tem um filme, assim, muito conhecido chamado Hit, Conselheiro. Sim. Amoroso.
Ah.
A gente faz exatamente o que o Hit faz no filme. Te dá uma ajuda, aquele empurrãozinho a mais para aquelas pessoas que estão precisando daquela forcinha a mais para poder conseguir conquistar a pessoa amada.
Mas tipo assim, eu vi uma pessoa que eu nem sei quem é, mas em tal lugar e fiquei afim, tô apaixonada, não sei como chegar. Vocês começam desde esse detalhezinho, assim, vamos descobrir quem é, vamos atrás, vamos apresentar?
Nós começamos desde o início, e inclusive no workshop a gente trabalha com uma dinâmica onde os alunos eles são levados para ambientes tanto balada quanto parques e fazer aproximação aí a frio, mesmo não conhecendo a pessoa previamente.
Sim. Mas aí, tipo, aquela pessoa tímida que não tem coragem, vocês, tipo...
A gente trabalha nisso também.
Para chegar e...
Para que ele tenha a desenvoltura social para poder conseguir fazer acontecer.
Vocês já publicaram livros, Alex e Aris?
Isso, a gente tem alguns livros publicados, entre eles o Sedução Revelada, que a gente trouxe para poder sortear para os ouvintes.
É mesmo? Então, atenção, você que está encalhado, encalhada, a galera vai concorrer também aos livros do Alex e do Aris Bruno, os consultores de relacionamentos.
Só os solteiros que procuram vocês? Tipo, quem está com problema no relacionamento e precisa... Por exemplo, a gente até ouve muita gente aqui que tem relacionamento, mas não consegue, por exemplo, conversar com o parceiro. Ah, tô infeliz, não sei o quê, mas não vou reclamar porque ele não vai me entender e blá, blá, blá.
Com certeza, eu sou psicanalista também e a gente tem uma compreensão do jogo da sedução, que é o nome que a gente chama desse complexo jogo do amor, que não só para quando não conhece, mas depois de um relacionamento estabelecido, as pessoas têm bastante dificuldade. A principal delas é a mudança de postura depois que o relacionamento ele foi estabelecido.
Boa pergunta, o ouvinte queria saber disso. Por que as pessoas mudam depois que tá namorando, depois que tá noivando, tá noivado e depois que casa?
Bom, a partir do momento que o relacionamento ele é estabelecido, ocorre uma zona de conforto, às vezes, tanto dele quanto dela, ou às vezes um entra primeiro e fica mais acomodado e o outro acompanha. O relacionamento, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ter todo aquele contexto de sair, de se divertirem a dois, momentos a sós de intimidade, que exploram a sexualidade um do outro, porque o relacionamento, ele vai tendo uma tendência a esfriar um pouco, que ele passa aquela fase inicial do desejo e da paixão ardente. Isso é bem comum acontecer, e o problema maior é porque o homem e a mulher, eles têm uma postura muito diferente no momento inicial do relacionamento e depois do relacionamento estabelecido. Então, o grande problema é esse, é a pessoa mudar a atitude. Ela faz de tudo para conquistar e uma vez que o relacionamento está conquistado, ela pensa que o jogo está ganho, que vai ter a pessoa para o resto da vida e não pensa na reconquista.
O famoso cai na rotina.
Cai na rotina.
É. Entendi. Gislaine, o Jason...
Nós nunca vamos casar. Assinou o maldito papel, já era.
Entramos em contato com o Jason e ele mandou a pergunta. E a pergunta vai para os nossos convidados. Isso. Ele quer saber, Alex e
Obrigada,
Aris.
Obrigada, Violet.
Qual presente de Dia dos Namorados ele poderia dar para uma pessoa indecisa? Ele também tá indeciso em dar o presente, né?
Pois é, no primeiro momento, ele ser alguém que tome a decisão aí, né? Mas o que a gente costuma falar é ser bastante original e saber, antes de mais nada, o gosto da outra pessoa. E quando você for sair para poder escolher o presente, é bom você ter uma ideia em coisas que não fiquem tão no comum. E presentes originais, inclusive saindo em lojas que sejam ou artigos de decoração, alguma coisa assim, pode ser uma boa pedida. Alguma coisa para decorar o quarto da garota. E isso daí sai um pouco da rotina, né?
Dá um porta-retrato digital, mas compra do caro, não do barato. Porque tem o de 100 e tem o de 1000 e pouco. E o 2 em 1 continua especial. Very special nesse dia 12.
Não aguento mais essa música.
Queria avisar que eu não ganhei nada até agora. Nem eu, nem a Adriana Dias, que mandou um e-mail pra gente. É. Meu namorado me desejou um feliz dia dos namorados à meia-noite, enquanto a gente se falava pela internet. Mas eu acho que foi meio em tom de brincadeira. E até agora ele não me ligou, não falou nada. Se ele não me der nenhum bombom de presente, seria exagero dar um nocaute nele? Ou é melhor eu garantir e ligar pra ele e lembrá-lo da data? O que vocês acham, meninos?
Já tá começando.
Toma atitude ou espera até meia-noite de hoje?
Bom, o homem, ele... A verdade seja dita...
Lá vem o corporativismo masculino.
A verdade seja dita, o homem, ele precisa de uns toques, assim, pra mulher poder... Pra ele poder perceber certas coisas. O homem, ele é meio lerdo mesmo.
Mas não vai perceber que hoje é dia 12, dia dos namorados?
Mas ele sabe, só que...
Eu não sabia.
Você não sabia?
Não.
É só ligar a televisão.
Não, eu soube por causa do
Ligou
programa.
O rádio.
A gente foi discutir pauta na sexta-feira e fiquei sabendo.
Então,
tá,
mas tem um jeito de saber.
Assim, ele pode estar esperando um momento, preparando a surpresa pra ela mais tarde. Assim, ele não percebeu que ela pode ter ficado chateada ter dado Feliz Dia dos Namorados pela internet. Mas com certeza é bom ela esperar um pouquinho mais, porque hoje ele vai se manifestar. Afinal, tá aí.
Hoje até meia-noite.
Hoje.
Se não se manifestar,
hoje é
pra onde que ela manda um e-mail pra você? Pra te matar?
Ó, os nossos convidados, um é psicanalista, que é o Alex Vogler, e o outro é o Aris Bruno, que é publicitário. Então, eles são consultores de relacionamentos. É, um vai ajudar você como se vender melhor, já que é publicitário, e o outro vai trabalhar os aspectos da mente.
No workshop de vocês ensinam o jogo da sedução, é isso? É isso que todo casal tem que ter?
É isso que todo ser humano tem que ter.
Vocês são casados?
Eu não sou casado, namoro.
Não.
Ah. Não namora?
Eu namoro.
Ah, tá.
Não, também.
Porque um consultor tem que ter, né? Um marketing, tem que ter um relacionamento.
Com certeza.
E como é que começa esse jogo da sedução?
De duas maneiras. Se você já conhece a pessoa previamente, o ambiente de trabalho, faculdade, a gente chama isso aí de uma aproximação, entre aspas, aí, quente, porque você já tem um certo conhecimento. E aí depende muito de você ter um bom relacionamento no círculo social, que aí as pessoas vão, de certa maneira, te ajudando, né? Fazendo o seu filme. Então, isso é uma coisa muito fundamental.
Que pode ser bom ou ruim, né?
Bom ou ruim. Por isso que você tem que saber como ter habilidade social nesse meio pra conseguir influenciar ele de maneira positiva. Agora, já no o outro aspecto aí, a aproximação a frio, uma pessoa que você não conhece. E aí vai contar algumas coisas como senso de humor, inteligência ali no que você vai falar pra pessoa. E assim você consegue iniciar o processo de sedução com uma total desconhecida ou desconhecido.
Quanto tempo demora o workshop?
Ele demora 2 dias.
E é um grupo de pessoas?
No máximo 4 alunos.
Ah, já aconteceu de no workshop as pessoas se conhecerem e se interessarem um pelo outro, assim?
Com certeza. A gente tem relatos de participantes, de alunos que se casaram depois do workshop. Porque, igual eu estava falando para o Sam agora há pouco, é um trabalho que a gente já conduz ao longo de 4 anos profissionalmente. E nesse período a gente já teve várias histórias de sucesso de participantes do curso. Porque o grande problema é que poucas pessoas têm uma real compreensão de como e por que ocorre a atração, como é o jogo da sedução. E essa falta desse entendimento faz com que as pessoas, às vezes, entrem em uma série de monogamias sucessivas, termina um relacionamento, começa outro, ou passe boa parte da vida sozinha. Então, assim, da mesma forma que a gente estuda matemática, química, etc., por que não parar um pouco e dar uma atenção a essa área tão importante, que é essa área de relacionamento, essa área que faz parte de boa porcentagem da felicidade que a gente tem.
Legal, muito bom.
Telefone agora ou depois?
Vai.
0300-789-1001, Transamérica, alô.
Alô, Sam.
Bom dia, quem é?
Bom dia, Gi.
Bom dia. Quem é?
É o Carlos do Rio de Janeiro.
Fala aí, Carlão.
E aí, campeão?
Solteiro.
Então, sobre o tema, então, vamos falar. Eu acho que hoje falta mais aquela coisa de confiança, entendeu? Ver se vai dar certo, sim ou não, entendeu? Acho que as pessoas entram no relacionamento agora não acreditando em si mesmo. Essa é a grande realidade.
A autoconfiança.
Ela se expõe mais na internet. Isso falta daquele olho no olho. Entendeu?
Você acha que as pessoas procuram mais relacionamento na internet do que no tete a tete?
Ah, com certeza, Gi.
Você já teve um relacionamento virtual?
Já tive uns 6 meses.
E aí?
Foi pro Real?
Fui pro Real, mas acabou não dando certo, porque eu sou do Rio, ela era de Santos, então ficava meio assim, inviável.
A distância não uniu vocês.
É,
com certeza. Entendi. Mas graças a Deus, hoje eu tô namorando, já tô 8 meses, vou fazer 9 agora, dia 16.
E vai comemorar o Dia dos Namorados com a sua Tufi Tufi. Então tá, feliz Dia dos Namorados, Carlão.
Um abraço.
Beijo pra você. Meninas, queria saber qual é a barreira mais difícil de ultrapassar no início de um relacionamento.
Bom, a principal delas é a timidez. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem uma postura de tomar a atitude porque não consegue vencer a timidez. Portanto,
tem esse problema aí.
Você tem?
É verdade.
A timidez é a mentira.
É verdade.
E aí quando ela consegue, a pessoa consegue vencer a timidez e ela não faz um convite no momento adequado, não entende como ter uma atitude correta para a sedução, ela acaba levando um fora ou levando um não. E isso faz com que ela fique meio com medo d'água. Aquele ditado, gato escaldado tem medo d'água fria. Então ela não tenta mais. Aí passa
se fecha
meses,
pro mundo.
Se fecha pro mundo.
Mas depois que experimenta também não quer sair mais, né?
É, né?
É verdade? É. Conheço gente assim.
Passou um boi, passa boiada.
Ó, eu não vou falar nome de ninguém, porque depois as pessoas ficam me crucificando aqui emissora.
Vai.
Por exemplo, tiozão, chega lá um tiozão de 50 anos, já separado, já tem filho adolescente. Aí chega lá pra vocês, ó, tô paquerando aquela garota ali, não sei como chegar, preciso da ajuda de vocês. 23 no máximo. Vocês dão força pra isso?
Damos.
Pra esse tipo de coisa?
Inclusive, no workshop que nós tivemos em Brasília, eu tive um cliente que ele tinha 62 anos.
Esses são mais safadinhos que tem.
E ele já tinha sido casado, esse negócio todo, né? E ele queria voltar ao jogo da sedução e ele falou pra mim mais ou menos algo nesse tipo aí. Ele falou, o máximo que eu quero de mulher é no máximo 35, né? Ele
62.
Tinha 62. Aí eu fui com ele pra as baladas que eu costumo frequentar,
Você tem quantos anos?
Eu tenho 25.
25.
Então,
ele foi, tiozinho?
Ele foi
com você?
E, na verdade, eu achei muito interessante porque, diferente de muitos alunos que, às vezes, têm um travamento, quando eu falava, faz isso, ele fazia.
Se joga, não tem nada a perder.
E no último dia do curso, ele acabou ficando com uma menina numa dessas festas que ela aparentava, assim, ter seus 27, 28 anos. Aí eu falei, cara de 62, ter chegado na balada e feito tudo isso, realmente ele mandou bem.
Só um detalhezinho, o véio era rico.
Não, quando a gente tá no workshop, numa balada, não tem como você inferir assim, ele é rico.
Tem.
O carro não entra na balada.
Tem! Sim, vou te ensinar umas coisas.
Escreve
aqui,
um livro, Gislaine. Escreve um livro.
Vou te dar umas dicas.
Uma das crenças, assim, que é bem comum é essa, assim, que é necessário ter dinheiro ou ser extremamente bonito pra conseguir ter relacionamentos dinheiro com facilidade. E não é. Beleza e o dinheiro, especificamente, eles podem dar um pouco mais de confiança, mas eles não são decisivos. É apenas um dos fatores que provocam aquela atração, que é quando, semelhante a você passar em frente a uma vitrine e dar uma segunda olhada, a atração ela funciona parecido com isso.
Entendi.
A diferença é que quando a pessoa ela está de posse ou de dinheiro ou de uma aparência que ela se sente melhor, com a autoestima melhorada,
mais segura,
ela tem uma atitude mais segura. E essa atitude mais segura que é decisiva para chamar a atenção, para despertar a atração. Isso é muito mais importante do que aparentar. A gente já teve participantes dos nossos cursos que tinham... eu tive um aluno em Curitiba que ele participava de uma agência de modelo e recebia quase R$3.000 por sessão de fotos. E no curso ele não tinha uma confiança de conseguir conversar com pessoas porque ele tinha um travamento social muito grande. Ele sempre falava, na escola, na faculdade, minhas amigas falavam, você pode chegar em qualquer mulher que você vai conseguir. Aí ele falava que chegava e não conseguia nada. Mas era por quê? Ele não conseguia ter uma confiança, uma atitude correta. Porque o que é importante para a sedução? Um contato visual adequado, o tom de voz é importantíssimo. Antes do primeiro beijo,
viu,
Gislaine? Viu, Bruna de Sena?
Tem uma voz mais sensual que ela vai tomando conta e criando aquele clima. Pode observar em filmes, novelas, etc., que a voz sexualizada, aquela voz mais sensual, ela ocorre antes do primeiro beijo, daquele momento mais onde os olhares se encontram. O tom de voz é mais ou menos assim. Olha, A partir de agora a gente vai conversar um pouco mais reservado.
Vamos para um lugar sossegado.
Vamos parar vocês dois?
Sentiu ciúmes agora.
É verdade. Eu acho que a voz conta também, o visual conta também. Mas eu acho assim que depois, tipo assim, quando tem muito esse lance de diferença de idade, por exemplo, eu do alto dos meus 30 anos, minha paquerote assim de 60. Nossa, meninos, workshops vocês fazem em todo o Brasil? Como é que funciona?
Em todo o Brasil, nas principais capitais, né?
Aí junta uma galera, dia tal, temos o workshop.
Isso, dia tal temos o workshop e aí monta-se a turma com um limite de participantes, porque além da parte teórica também tem uma parte prática.
Ah, que é o lance de ir pro shopping.
Tem balada, etc.
E lembrando
que... É bom esse trabalhinho de vocês aí, vamos pra balada, galera.
E lembrando que a gente monta as turmas assim de acordo com o gênero. A gente monta uma turma específica de homens... E uma turma específica de mulheres pra não misturar muito. Até porque é bastante diferente a sedução masculina da sedução feminina. Tem uma série de nuances um pouquinho mais diferente. O homem, ele ainda hoje, ele tem que ter aquela atitude mais proativa de fazer a abordagem. Já a mulher, ela com um sorriso, um olhar, jogadinha de cabelo, ela já consegue despertar o interesse do homem para o homem ir até ela.
O homem então, tem mais trabalho, então.
Tem mais trabalho, as mulheres são poderosas.
O lance da sedução.
Então a gente, justamente por isso, a gente tem um blog para poder se relacionar com as pessoas, para poder trocar informações, que é o mundoh.com.br para o público masculino, mundoh.com.br e o mundof.com.br, que é para o público feminino, justamente por causa dessas diferenças, da proatividade que o homem tem que ter. Que ainda hoje, se uma mulher aborda, o homem ele fica meio sem saber o que fazer. É como se ocorresse uma inversão de papéis. Isso assusta um pouco ele e muitas vezes ele não sabe o que fazer. Ele trava mesmo, ele fica sem ação. Perdido. Ou aqueles mais atiradinhos já pensam que aquela, por ter chegado, feito a abordagem, tomado essa atitude, ele já olha pra ela como, essa aí faz isso com todo mundo. Então ainda há um machismo. Infelizmente ainda tem esse machismo. E as mulheres ainda têm que se valer desses sinais mais sutis de sedução. Um sorriso, um olhar, tudo isso faz com que o homem chegue até ela.
Tem gente na linha querendo fazer pergunta no 0300-789-1001.
Responde a minha dúvida da autoestima.
Qual que era?
Mulheres que chegam lá derrubadas.
Ah, é? Então repita a pergunta, só pra quem não pegou.
Resumindo, então. Quando as meninas chegam lá, fazem a inscrição pelo site pra participar do workshop, certo? Certo. Aí chegam lá pra vocês, aí você dá uma olhada, vê que a pessoa não se cuida, baixa a autoestima total, assim. Qual a primeira coisa, qual o primeiro trabalho que vocês vão fazer?
Bagulho fashion. Pois é. Você tinha falado aí em relação a não se cuidar, e tal, teste do peso, né? O que a gente costuma falar, tanto para alunos quanto para alunas, é que beleza física e aparência são diferentes. Beleza física é aquela beleza que você tem, ou mais ou menos, dependendo de cada pessoa. A aparência é como você trabalha a sua vestimenta a transmitir um estilo mais sexual, com alguns atributos que ajudem na hora de uma relação. Então, sim, no curso a gente costuma prestar algo que, de certa maneira, é um pouco similar à consultoria em moda nessa parte. Porque é comum ter aluno, até mesmo alunas, no caso de alunas, às vezes o cliente chega com uma calça social, camisa social e a calça quase no umbigo. Então, isso daí não dá, a gente tem que trabalhar com o cliente falando que não é o melhor estilo pra sedução.
Ou uma um pouquinho mais gordinha, com um vestido piriguete, que fica também, lá tudo marcando, tudo não tá legal.
Fica meio vulgar, então a gente começa a trabalhar com isso, porque é uma coisa que dá uma certa diferença na hora aí.
Mas tem que ter alguém que fale mesmo, eu acho que tipo, se a pessoa tá usando é porque ela tá achando que tá ótimo, alguém tem que falar que não está, né?
E muitas vezes a aparência física, a presença física que a pessoa transmite, ela não tá sabendo que ela tá transmitindo e tá sendo negativa. É um ponto cego, é algo com ela não vê que a imagem que ela está passando não é nem um pouco positiva para o que ela, para ela. E ela continua se vestindo errado, não cuida de cuidados de pessoais, por exemplo, cuidar bem do cabelo. E essa pessoa ela fica reclamando, olhando para o teto do quarto. Ah, nada dá certo comigo.
Eu sei o que eu faço errado.
Você como psicanalista, me convença. O espelho dessa pessoa realmente não fala. Porque às vezes eu fico pensando, eu falo, não é possível.
É um ponto cego.
É mesmo?
Ela não consegue enxergar que aquilo é mais nocivo do que positivo para ela. Então ela continua agindo daquela forma, acreditando que é a maneira adequada que ela deve agir para conseguir ser bem sucedida socialmente, tanto no contexto profissional, como no contexto de relacionamentos também.
Mas aí só um tratamento faria abrir essa visão aí para a pessoa enxergar? Uma pessoa de fora falando, ela ouve?
Sim,
o que funciona?
No caso, se ela tiver contato com alguém imparcial, no caso, um especialista na área, ele vai falar para ela, ó, a maneira como você está montando o seu visual, a maneira como você cuida, tem os seus cuidados pessoais, não é a mais adequada. E aí a pessoa vai parar um pouco e mudar essa maneira de montar o visual, o estilo e ter os cuidados pessoais mais coerentes com a personalidade dela.
Porque senão é exatamente isso que você falou, ficar lá olhando, ai, nada dá certo na minha vida, nada vai pra frente, não evoluo aqui, não evoluo ali. Mas, né, não tá parando pra ver.
É, agora sim, participação ao vivo, 0300-789-1001, Transamérica, alô.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Aqui é o Luciano, tô falando de Salvador, na Bahia.
E aí, Luciano?
Na Bahia, tudo bem?
Tudo bem, Gislaine, sou seu fã, viu?
Obrigada, meu amor.
Pronto, eu preciso de uma ajuda.
Eu
tive um sofrimento com a minha paquera. Eu conheço uma pessoa, já tem mais ou menos um mês e meio que nós estamos saindo juntos. Hoje é dia dos namorados. Ela não come chocolate, porque ele engorda. Tem flores que murcha. Não usa roupa, nem que os parentes dão de presente de aniversário pra ela.
É chata.
Não tem presente
é
pra dar.
Acho que coisas,
mas eu gosto demais dela. O que que eu faço pra agradar? O que que você acha que eu poderia dar pra ela?
Vai lá no shopping Salvador, compra uma bolsa bem cara e dá de presente.
Bolsa? Não tem erro? Bolsa e calçado, não é?
É. Não, bolsa. Calçado ela não vai gostar também.
É mesmo?
Uma bolsa bem lindona.
Vai, ô Luciano.
Mas compra no estilo dela, né?
É. Gasta aí uma
grana. Ela é toda esportiva, ele vai lá dar uma bolsa de couro caríssima, não vai usar nunca, né?
Então tá dada a dica da Gislaine, Luciano.
Não gosta de chocolate, não gosta de flor.
Flores murcham, chocolate engorda, né?
Compre uma bolsa, vai arrasar.
Aí tem uma pergunta aqui que chega de Recife, Adri Silva. Ela fala sobre aquela situação, muito comum hoje em dia, das pessoas falarem assim, enquanto o cara certo não chega, vou me divertindo com os errados. Ela quer saber se é assim mesmo que tem que ser feito, de fazendo test drive, pegando tudo que aparece na frente, ou ela pergunta se você fizer isso, ela vai impedir do cara certo chegar, porque você tá sempre ocupado com alguém errado, né? O que vocês acham disso?
Bom, ocorre a pessoa que tá, principalmente a mulher, ela ainda, nos dias de hoje, ela é muito julgada se ela tem vários relacionamentos. Então ela tem que ter bastante atenção nesse ponto de que quando a pessoa certa, o cara certo aparecer para ela, ele converse com alguma amiga e o amigo fale, que é bem comum, os homens falam em rodinhas, ah, já peguei. Isso aí vai prejudicar um pouco a imagem dela. Já a questão de ela ir se divertindo com os errados, ela pode até tentar encontrar a pessoa certa dessa maneira, mas não é a mais adequada. Porque você desenvolver vários relacionamentos, entra naquela questão das monogamias sucessivas que eu falei, que a pessoa desenvolve um relacionamento e não dá certo, desenvolve outro, não dá certo. Então, se divertindo com os errados pode ter esse efeito colateral.
É, Tri. Boa sorte aí em Recife.
Cuidado.
É.
Um beijo.
Ah.
É. Vocês acham que a internet mais ajuda ou atrapalha no relacionamento? Hoje em dia.
Em alguns momentos ela ajuda, mas eu falo assim, quando você conhece a pessoa pessoalmente, no primeiro momento, ela pode te ajudar a desenvolver ali, você, sei lá, conversou com uma menina na balada, conheceu, ligou, tal, aí ela pegou seu Facebook, você pegou o dela, ali ela já conhece um pouco mais da sua vida, mas, no entanto...
Engraçado, antigamente era assim, você pegou o telefone dela, hoje você pegou o Facebook.
Face, troca Face. A Aninha, nossa produtora, é colecionadora de Face.
Ele facilita um pouquinho na hora da tomada de decisão da pessoa sair, que ela olha ali, aí ela vê que você é alguém normal, né, nenhum maluco, aí
ou não,
é mais fácil, né?
Ou não.
No entanto, quando se utiliza a internet como meio primário para conhecer alguém, nesses sites de relacionamento, muitas vezes não é eficaz, porque... Boa parte das pessoas tem o hábito de mentir demais nos perfis.
E eu descobri que o lance da foto que vocês me falaram. Tirou foto de cima, desconfie.
A foto quando ela muda o ângulo
todo mundo
primário.
É lindo no Facebook, né? Para, né? Todo mundo é lindo, magro, perfeito. Opa. Ninguém tem espinha na cara.
A foto de cima pra baixo, aquela foto meio de lateral, de perfil.
Tem que desconfiar.
Pode desconfiar. A foto quando ela não tá no ângulo assim mais tradicional, naquele ângulo retrato de frente... Pode ser que tenha algo de mais ou algo de menos ali. Então, bastante entendi. Atenção com fotos de perfil de Facebook, etc.
Ah, meu Deus. Ai. Vamos pro Twitter, arroba programa 2 em 1. Mila J. Low. É, possíveis. Tanto que hoje eu não tenho o que comemorar, o que me resta. Ouvir o casal mais lindo do Brasil. Casal tá sozinha, né? A Priscila, no relacionamento, o que vale mais, amor ou sexo? O amor basta? Ou enquanto houver sexo, ainda há esperanças? O que vale mais, amor ou sexo?
Bom,
depende da fase que você tá vivendo.
Isso é outra confusão. Vamos agora colocar um tabu aqui. Desejo é algo. Paixão é outra coisa. E relacionamento amoroso, romântico, é outra coisa. Desejo é quando você sente... É mais relacionado à pegada, à sexualidade. Desejo é mais voltado à atração física mesmo. Relacionamento ou ligação é quando você sente um carinho, um amor, é algo diferente. Tanto que as pessoas podem ter um carinho por alguém, mas não necessariamente ter desejo por aquela mesma pessoa.
Sim.
E o maior problema é que são áreas diferentes no nosso cérebro. Uma pessoa pode estar apaixonada por uma pessoa, pode desejar uma outra pessoa e pode amar uma terceira pessoa. Então ocorre aquela confusão toda de uma pessoa estar amando o marido, mas sentir uma paixão por uma pessoa de fora do casamento, do relacionamento.
Isso acontece.
E jogar pro outro naquele momento de paixão. Mas isso é bem comum. Por
e depois
isso que
passa até volta, né? Muitos
depois
casais
passa e volta.
Vivem isso.
O que a gente sempre frisa nesse ponto, a gente sempre está repetindo, é que uma pessoa que conhece como funciona o jogo da sedução, as peculiaridades, ela consegue desenvolver dentro do relacionamento sentimento de desejo, sentimento de afeto e amor e o sentimento da paixão. Mas, infelizmente, são três áreas diferentes no nosso cérebro que tem... são responsáveis por esse sentimento.
E aí,
paixão, Gisman? Amor.
Tem dois desses aí?
As fases que os relacionamentos vão vivendo, é o que eu falo. Imagina, você tá casado 30 anos, você vai ter fogo da paixão pra aquele corpinho 30 anos do seu lado? Não, aí já vira outra coisa. O Hugo Fael tá na situação de muita gente hoje. Diz que a esposa dele deu de presente. Bom dia, amor. Mesmo porque tem que pagar o IPTU, o IPVA e outros consumiram as finanças. O dia de hoje foi adiado. Não vai ter comemoração, vai pagar as contas.
Uma cartinha, faz uma carta.
Faz parte.
Deixar uns bilhetinhos pela... Assim, as pessoas, muitas vezes, entram muito no lado comercial. Não necessariamente. Ela pode deixar bilhetinhos pela casa.
Uma coisinha,
pode
um cafezinho fazer... da manhã com
assim,
bolinho,
o que os casais devem colocar em mente hoje é que a importância é lembrar... E ter uma atitude de afeto, de carinho, uma atitude que a outra pessoa sinta que lembrou de mim.
Isso.
Isso é o mais importante.
Mais meiguinho que seja. Uma ligação no meio do dia, vai.
Bom, viu? Então tem mais sobre tudo isso no site do Alex e também do Ares.
Não, tô querendo um brilhante. Não vem com uma ligação no meio do dia.
Ó, pode ser o mundoh.com.br ou mundof.com.br, né? E lá tem informações sobre o livro também.
Tem isso,
também.
Sobre os livros, sobre
tem como comprar.
Os workshops, os cursos que fazemos. E assim, a gente tá... na próxima, daqui a duas semanas, a gente está fazendo um curso em Belo Horizonte. A gente está sempre viajando o país todo, prestando esse serviço. Assim, de realmente, o que a gente quer mesmo é que as pessoas se encontrem. Porque é bem comum hoje as pessoas terem problemas de relacionamentos e achar que o destino, o acaso, vai ajudar e fica esperando a pessoa amada bater na porta. Isso acontece.
O empurrãozinho que você precisa está aqui. Os meninos.
Isso aí.
Obrigada, viu?
Valeu.
Quer ouvir mais? Sintonize o 2 em 1, de segunda a sexta às 8 da manhã, aqui na Transamérica.